Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, amigo, seja bem-vindo ao programa Sala de Visita. Eu sou Diego Goulart, de Beijing, e recebo aqui o colega de Moçambique, Valdimiro Sakene, repórter do Jornal de Notícias há 5 anos. Ele está aqui na China com mais 27 jornalistas da África e é o único que fala português no grupo. Ele chegou em fevereiro e retorna em dezembro. Tudo bom, Valdimiro?
Estou bem, graças a Deus. Estou aqui em Beijing por 10 meses e está sendo uma experiência muito, muito agradável. Obrigado por esta oportunidade para falar para a China Rádio Internacional.
E junto comigo, minha colega, Zhong Jin. Tudo bom, Silvia?
Tudo ótimo, obrigada.
Então, Valdimiro, conta pra gente um pouco dessa tua estadia aqui desde fevereiro. Quais são as tuas impressões iniciais sobre a China?
Vou falar primeiro das impressões. O objetivo dessa nossa vinda à China foi mesmo para que nós possamos ter a nossa própria visão sobre o que é a China e não nos baseemos tanto naquilo que são as nossas principais fontes. Nós sempre, infelizmente, temos visto a China ser retratada pela mídia ocidental, é a nossa principal fonte de informação sobre o que é a China. Então a ideia deste programa é trazermos para aqui, para a China, e para que nós possamos reportar a China através daquilo que nós observamos. Sinceramente, a minha impressão, quando eu vim para a China, não estava à espera de ver isto, tinha uma imagem criada. É verdade que temos agora vários meios podemos usar para fazer pesquisas sobre, mas sinceramente fiquei muito positivamente impressionado. Não estava à espera de ver, por exemplo, uma cidade de Beijing, enorme, linda, como é. De vida, é magnífico. Eu sinceramente fiquei muito bem impressionado. Não é nada daquilo que estava à espera. Superou as minhas expectativas. Se tive alguma boa expectativa, superou. Se tive alguma má, se desfez. Tudo de negativo que eu talvez trazia não corresponde à realidade.
E sobre as comidas?
A comida, particularmente, não tenho me aventurado muito a comer aquilo que eu não conheço. É verdade que fala-se muita coisa em relação à China, até no que diz respeito à comida e tal. Na China não se come aquilo que muitos pensam, aqui come-se de tudo. Não. Come-se o mesmo que se come em todo lado. Não é uma comida, sei lá, como muitos podem pensar. O que eu como aqui na China é o mesmo que eu como em Moçambique.
Ah, é?
Como tenho acesso às mesmas, a mesma comida, a mesma bebida, tudo que eu como em Moçambique, tenho acesso aqui. É uma questão de escolha. Se queres experimentar os pratos típicos chineses, vai, experimenta. Se queres comer aquilo que estás habituado a comer na sua terra, comes. Acredito que este nível de desenvolvimento que a China vem alcançando nesses últimos, da sua abertura, particularmente nesses últimos 30 anos, faz com que a China tenha no mercado uma variedade de produtos de várias ordens, desde vestuário, bebidas, comidas, para todos os gostos. Então, há essa possibilidade. Então, a comida chinesa, eu diria que experimentei alguns pratos chineses. Não me apaixonei muito por alguns, mas por outros, sinceramente, vou falar particularmente do famoso pato de Beijing.
O
Beijing Kaoya. Uhum. É espetacular. Quanto ao resto...
Também, esse é um dos meus favoritos. E os noodles?
Os noodles?
É.
Não sou muito fã de...
De sopa?
Experimentei, tive por né de experimentar. Não é mal de todo, mas... Yeah.
E os passeios? Você já esteve em 3 províncias da China, além de Beijing, né? Fala um pouco sobre desses seus passeios, sobre essas províncias.
Diria que talvez é a parte mais excitante da minha presença aqui na China. São as viagens que nós temos realizado desde que chegamos aqui. Já visitamos 3 províncias: Jiangsu, Suzhou e Guangdong. Isso dá uma visão um pouco mais ampla daquilo que é a China, porque se ficássemos, como eu disse no princípio, fiquei muito, muito bem impressionado por aquilo que eu vi aqui em Beijing. Então, se eu ficasse apenas confinado daquilo que eu vi aqui em Beijing, eu não fosse ver o que está a acontecer ao longo de outras províncias da China, talvez eu ficava com uma visão não muito generalista, mas apenas um pouco... Então, essa oportunidade de visitar essas essas três províncias até agora, deu uma visão um pouco mais ampla. Sinceramente, o nível de desenvolvimento na China, pelo menos nessas províncias onde eu fui, não é só em Beijing. Vi as cidades, que principalmente as capitais provinciais, é magnífico, o nível de desenvolvimento é fantástico. É um sentimento comum, todos os chineses estão juntos nesta luta para ser um país cada vez mais, para ser um país melhor, para ser um país forte, para ser um país desenvolvido. É engraçado, nas conversas que vamos tendo com as pessoas, o sentimento é comum, é um pouco diferente de onde eu venho. Se tu és estrangeiro, vens para Moçambique e falas mal de Moçambique, és capaz de ter apoio do moçambicano e também juntas a ti e começam a falar mal de... Aqui na China é um pouco diferente, as pessoas estão todas comprometidas e com um e único objetivo, que é fazer a China um país cada vez melhor, melhor visto fora. É impressionante. Não sei que tipo de trabalho é que tem vindo a ser feito a nível do governo central, a nível dos governos locais, para que haja esse sentimento de pertença, esse sentimento de amor à pátria, à identidade.
Eu acho, Silvio, que é uma coisa histórica entre os chineses de ter esse comprometimento com o futuro da nação, né?
Sim, faz parte da cultura chinesa. Se cada pessoa se dedique, se esforce, então o país vai juntar os nossos esforços para construir um futuro melhor, para construir um país melhor. E a união faz força, né? Se cada um
fizesse
a sua parte, a sua contribuição, o mundo fica melhor.
Isso é um grande ensinamento para os brasileiros.
Sim, esse é um conceito que os chineses aprendem desde pequeno, que se nós juntarmos e fazer a nossa parte, o nosso futuro fica melhor.
E conta um pouco para a gente sobre o jornalismo em Moçambique, a tua profissão lá.
Desde a década de 1990 para cá tem vindo a desenvolver muito, particularmente no que diz respeito aos... chamamos de imprensa escrita, imprensa, nesse caso, jornais. Os ditos independentes, temos muitos, muitos jornais, o que permite... Antes, por exemplo, só tínhamos o meu jornal, que é privado, mas tem participação...
estatal, pública.
Banco Central, sim. Então, é privado, mas é uma sociedade anônima. Privada. Então, tínhamos o Notícias, que é o jornal, mãe. Temos o Diário de Moçambique. O Notícias está sediado na capital, Maputo. Temos o Diário de Moçambique, que está na capital provincial de Sofala, Beira. Tínhamos esses dois jornais, tínhamos o Savana, surgiu depois o Savana, temos alguns eletrônicos, o Mediafax. Eram esses poucos jornais que existiam. Tínhamos a televisão estatal, a TVM, televisão de Moçambique. Tínhamos estes poucos jornais, esses poucos meios de comunicação social, mas... Depois da década de 90, com a aprovação da Constituição de 90, Constituição da República de 1990,
começou a ter uma universidade maior,
começaram a surgir mais jornais independentes, começaram a diversificar um pouco mais a informação, a balancear. O público começou a ter mais opções, começou a ter mais opções, né, de escolhas. Se lia o Notícias, se achou que surgiu outro jornal que achava que com o qual se identificava mais, pode passar a ser um leitor mais assíduo desse jornal. Então, esse boom de surgimento de novos jornais, particularmente falo de jornais, as rádios, as televisões, são mais televisões comerciais, mas não...
Até porque necessita um investimento maior para se criar uma TV do que ter um jornal, não?
Sim, sem dúvida. Então... Esse surgimento de jornais fez com que também crescesse também a procura de mão de obra, então, que se formem mais jornalistas. A primeira escola de jornalismo que nós tivemos em Moçambique é a escola de jornalismo. Em Moçambique nós temos uma formação média em jornalismo, técnico médio em jornalismo. Eu tive essa oportunidade, formei-me, fiz o curso médio em 3 anos, são 3 anos, sim. Depois fiz a licenciatura, são 4 anos, na Escola Superior de Jornalismo. Então, começaram a formar mais jornalistas para o mercado e também começaram a surgir jornalistas que não têm formação nenhuma, Porque tenho alguma inclinação para escrita. Há pessoas que têm um dom para escrita, escrevem bem. Então foram surgindo jornalistas, alguns com qualidade, outros com menos qualidade, porque jornalismo não se circunscreve apenas a saber escrever bem ou falar bem. Ou tem a regra.
Sim, tem uma técnica.
Técnicas, há regras a seguir, essa coisa toda. Então é assim que vai se desenvolvendo jornalismo em Moçambique. Há quem diz que não há liberdade de imprensa, mas, sinceramente, se for a ler os conteúdos de jornais, há jornais que escrevem coisas que, sinceramente, eu não sei se há algum país africano que, talvez a África do Sul e poucos outros, é que pode se encontrar aquele tipo de conteúdos em jornais. E são jornais que nunca foram censurados, nunca foram encerrados, nunca foram... Entretanto, há quem ainda reclama que não há muita liberdade de imprensa, mas eu acredito que temos instituições em Moçambique que ajudam a proteger os jornalistas, porque intimidações sempre existem. Há, em todo lado, acredito que se uma certa pessoa, certa individualidade vê uma informação que não é muito, pouco abonatória acerca de si num jornal, sem dúvida nunca vai aplaudir, sempre vai repudiar aquela informação, e se achar que foi calúnia, difamação, abre um processo contra o jornalista, e sem dúvida tem que se seguir os trâmites legais. O jornalista vai a tribunal, tem que responder. Graças a Deus digo isso, porque tenho que proteger a minha classe. Nunca tivemos casos de jornalistas, não me lembro, não posso dizer nunca, mas não me lembro de ter tido casos de jornalistas presos por esse tipo de informação. E vão a tribunal, são absolvidos. Sempre há um meio termo para resolver a situação. Eu acho que no meu ponto de vista, eu estou feliz pelo rumo que o jornalismo está a levar em Moçambique, na perspectiva de termos cada vez mais, temos uma multiplicidade de opiniões, de fontes a partir das quais as pessoas podem ter informação, o público pode ler. Agora, em Moçambique é interessante, por vezes nem precisas comprar um jornal. Vais a uma banca, tá, vários jornais, chegas, lês as manchetes e tu está minimamente informado sobre aquilo que está a acontecer. O que não era possível antes, eu me lembro, quando eu era mais novo. Não, meu pai é leitor assíduo do jornal onde eu trabalho hoje desde criança. Eu também leio notícias. Quando meu pai dizia que vai comprar jornal, meu filho, dava-me dinheiro, eu percorria 20, caminhava por 20, 30 minutos para chegar ao sítio que eu comprei o jornal. O jornal eram notícias, era o jornal que eu trabalho hoje. Entretanto, hoje em dia há multiplicidade de jornais. Isso é positivo. Eu acho que o que temos que fazer neste momento é lutarmos para termos mais qualidade, produzirmos textos com menos opinião, porque há jornalistas que confundem um pouco, não sabem diferenciar os gêneros jornalísticos. Escrevem uma opinião e diz que é notícia, faz uma opinião e diz que é reportagem. É complicado. As notícias têm que ter fontes, não existe notícia sem fonte.
Como? Sim, a busca dos dois lados.
Contraditório, ouvir os dois lados, não só apenas trazer um lado da história. Toda a história tem dois lados, ou mais.
Quais são os seus planos agora até dezembro? Tu fica até dezembro, né? Uhum. Tem alguma viagem marcada? O que tu planeja nesses meses que seguem?
Para a semana, vamos fazer a nossa quarta viagem. Vamos para Mongólia Interior, como disse a Silvia. É Mongólia, como é que se diz?
Mongólia Interior da China.
Mongólia Interior da China.
Prataria.
Deserto e tal, essas coisas todas. Vamos visitar essa província. Espero que seja uma experiência agradável. Quando regressarmos, acho que na primeira semana de julho, vamos também ter uma espécie de, não sei se chamaria de estágio, mas cada jornalista poderá ter a oportunidade de escolher um órgão de comunicação social. Temos uma lista aqui na China para passar 6-8 meses a trabalhar, a troca de experiências com uma espécie, não sei se chamaria de estágio, porque acho que já estamos, somos um pouco no, profissionais, já estamos na área a trabalhar, mas teremos esta...
Já tem a tua escolha em mente? Já?
Tenho até segunda-feira para responder, ainda não respondi.
E quais são as opções?
São várias, temos...
Temos a rádio,
temos a agência de notícias da China, News, Xinhua, temos a Daily, China Daily, temos o People,
Diário do Povo,
temos algumas revistas, China Investment,
China Hoje,
não sei se não estou certo, tenho aqui uma lista, são uns tantos órgãos de comunicação social, eu ainda não escolhi, tenho até segunda-feira, você recebeu a lista ontem.
Bom, Valdemir, muito obrigado pela tua participação. Tenha uma ótima estadia aqui na China. Que seja muito frutífero esse intercâmbio de, de jornalistas. E a gente, obrigado, Silvia, pela participação.
Prazer, meu.
A gente vai ficando por aqui. Esse foi o programa Sala de Visita. Até a próxima.